Diva.
I don't cook, I don't wash dishes, and I do not do windows, 'cause I'm a
Olá, bom dia para todos os meus seguidores. Ai, gente, tô assim, ficando muito felizinha, molto felice, porque o meu canal de podcast está crescendo, graças às ferramentas que a gente tem para monitorar, para visualizar. A audiência, né? Eu tô percebendo que não só o número de seguidores, mas o número de pessoas que ouvem estão aumentando bastante, gradativamente, consideravelmente. Então, isso me motiva para trazer sempre mais conteúdo, mais informação, mais tecnologia para vocês. E aí, vamos ver no que vai dar. Eu tô gostando bastante. Não posso mentir que depois que eu postei os últimos podcasts, eu pude observar que o número de pessoas que estão entrando está aumentando e está gerando um crescimento, né? Quem sabe daqui a pouco você vai ligar o seu rádio na FM e vai estar a bonita lá falando. Brincadeiras à parte. Hoje eu vim tratar de vários assuntos, assuntos bem polêmicos, contar mais sobre o meu passado para vocês, mais sobre cirurgias, mudanças e, enfim, a gente vai ter uma pitada de tudo isso e mais um pouco. E óbvio que eu vou falar também coisinhas eróticas, coisinhas sexuais, porque infelizmente, quando eu olho para a audiência do meu podcast, eu tenho conteúdos aí bem legais, conteúdos bem direcionados. Eu tenho entrevistas com pessoas bem bacanas, mas o que me entristece bastante, ou sei lá, por outro lado, até me deixa feliz, porque pelo menos estão ouvindo, né? Mas quando eu coloco alguma coisa erótica no tópico, ou por exemplo, eu tenho um podcast que chama Contos Eróticos e Reflexão de Quarentena, alguma coisa desse tipo. Hoje em dia, sempre quando eu entro, ele sempre tá entre, tipo, os mais ouvidos do mês, os mais ouvidos da semana. Então, as pessoas querem ouvir coisas eróticas, querem ouvir coisas sexuais. Então, a gente vai falar sobre isso, né? Tendências do mercado, tendências de crescimento, enfim. Se vocês gostam de saber como é a vida sexual de uma transexual, de uma travesti, a gente fala sobre isso, né? E eu espero que esse podcast também possa gerar bastante visitas, assim como o outro do Contos Eróticos, que até hoje já passou mais de 2 ou 3 meses, eu não sei ao certo quanto tempo ele está postado, mas eu acho que mais de 3 meses, e até hoje ainda tem pessoas do mundo inteiro entrando e ouvindo os Contos Eróticos. Os Contos Eróticos da Bonita. Então, em primeiro lugar, eu vou começar respondendo algumas perguntas que me mandaram nas DMs aqui e pediram para que eu explicasse ou para que eu falasse um pouquinho mais. E a primeira delas, que é a top one, né, do top 5, ela é a número 1. É se eu já fiz alguma cirurgia ou para mudar as cordas vocais ou para reduzir o pombo de Adão. O que que eu fiz para eu ter essa voz que parece uma patachoca falando com vocês? Então, respondendo a essa pergunta que sempre gerou muita intriga, muita desconfiança, eu já tive muitas histórias, inclusive várias histórias traumatizantes. por conta da minha voz. Então, respondendo a essa pergunta, não, gente, eu nunca fiz a cirurgia para redução das cordas vocais. Eu não sei nem se é assim que fala, ou eles lixam, eles afinam, sei lá qual procedimento eles fazem para que a sua voz fique com uma entonação mais feminina. Me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada aí, quem entende ou quem já fez, né? Mas eu acredito que eles lixem as cordas vocais. Eu imagino que a corda vocal deve ser igual uma corda de violão, ou sei lá, ou eu tô viajando. E aí eles devem dar uma lixadinha com uma lixa, assim, pra que a sua voz fique um pouquinho mais feminina. E não, eu nunca fiz esse procedimento. Eu vou contar para vocês em que momento que eu percebi que a minha voz tinha alguma coisa que até então eu detectava como um problema, que desde muito pequena, desde de muito novinha, as pessoas falavam: "Nossa, mas por que que você tem essa vozinha? Nossa, mas por que você tem essa vozinha?" E eu olhava e aquilo me assustava, porque eu entendia que tinha alguma coisa de errado com a minha voz. Talvez a minha voz não fosse normal, ou a minha voz não fosse o que as pessoas queriam que a minha voz fosse. E aí aquilo, em um primeiro momento, me gerou muito desconforto, principalmente quando eu era muito nova e sofria muito bullying na escola. E as pessoas, além de me chamarem de muito viadinha, né, muito, enfim, eram sempre nomes muito horríveis, atrelados à minha infância. E tinha também esse bullying muito forte com a minha voz, porque era uma vozinha. Eu não sei como era a minha voz, gente. Eu não tenho gravado em lugar nenhum, mas eu acredito que devia ser uma coisa que incomodava muito as pessoas, porque muitas pessoas falavam da minha voz. E aí, quando eu tinha aproximadamente 18 anos, né, eu já trabalhava para uma universidade, no estado de São Paulo, e eu era uma funcionária do laboratório de informática, então, né, eu cuidava de toda a parte de TI ali daquela unidade. E o que que aconteceu? Eu percebi que, às vezes, os próprios alunos da faculdade, eles vinham e falavam assim: "Nossa, mas por que a sua voz é assim?" E eu falava: "Assim como? Ah, isso eu não sei, a sua voz é estranha, a sua voz é fina, a sua voz é..." Enfim, eles queriam que eu tivesse uma voz grossa, gente, talvez, porque eu não me vestia de mulher, eu usava roupas masculinas, eu tinha que ter uma voz de homem. Pelo menos é isso que eu acho que as pessoas estão condicionadas. Quem se veste de homem tem que ter voz masculina, e quem se veste de mulher tem que ter voz feminina. Mas isso tudo era muito confuso para minha cabeça. E aí foi quando eu comecei naquela época a gente não tinha celular, a gente não tinha bate-papo, né? A gente não tinha ferramentas de internet, então, era uma coisa assim de ICQ e olhe lá. Mas a gente tinha uma ferramenta para diversão, para entretenimento, que era o Disque Amizade 145. E aí, eu falando isso, eu automaticamente estou entregando mais ou menos quantos anos eu tenho. Porque com 18 anos eu entrava no Disque Amizade lá, o tal do 145. E aí, foi quando alguma coisa, alguma ficha ali, em algum momento, começou a cair para mim. Porque com 18 anos todo mundo sabe que eu já me montava, eu já era uma drag queen e já era meio que Amanda, às vezes, enfim, dependia do humor, como eu acordava, se eu era Trinity, se eu era Amanda, enfim, eu variava, tinha vários nomes, cada dia eu queria ser um nome de uma bolacha de água e sal, uma coisa. Enfim, mas voltando aqui ao conteúdo. Daí tinha esse tal desse 145, que era o Disque Amizade, era um bate-papo que você ligava e basicamente as pessoas ficavam numas salas de bate-papo conversando. E por mais que eu forçasse a minha voz, ou eu tentasse, eu não sei nem como falar isso no, na linguagem de uma pessoa normal, porque eu só sei falar em linguagem de viado, gente, mas eu tentava trocar a minha voz, eu tentava disfarçar, achei a palavra hétero correspondente, eu tentava disfarçar a minha voz. E aí eu entrava no bate-papo 145 Disque Amizade com o nome de Felipe, porque era um nome que eu sempre achei muito bonito. Sempre gostei bastante desse nome, sempre queria que meu nome, ao invés de João, fosse Felipe. Mas enfim, a gente quando nasce não escolhe o nome, né? Só pode escolher o nome depois que você já tá bonita. E aí, enfim, eu sempre gostei muito do nome Felipe. Não, nunca namorei, nunca fiquei, nunca tive nada com nenhum Felipe. Então não é uma coisa, um desejo, sei lá, alguma coisa desse tipo, é só uma admiração mesmo. Eu acho que se eu tentar voltar assim no passado, eu não me lembro nunca de ter ficado com nenhum Felipe, e eu tava falando isso pro meu amigo essa semana. Nenhum Felipe e nenhum Marcelo foram os dois únicos nomes de bofe que eu nunca peguei. Nunca peguei Felipe e nunca peguei Marcelo. Agora, Rafael, Thiago e Bruno sai correndo. Mas então aí eu tentava forçar uma voz e fazer uma coisa assim, sei lá, para ser o Felipe ali, o personagem, né? E as pessoas conversavam comigo e aí falava, tipo, estavam conversando ali há muito tempo e tal. Daí virava no meio da conversa e falavam: "Desculpa, menina, como que é o seu nome?" E aí eu: "Oi?" Tipo, menina, oi? Mas eu já me montava de drag, enfim, eu já era aquela coisa andrógina, aquela coisa drag queen, aquela coisa. E falava: "Caramba, eu acho que nem forçando eu não consigo fazer uma voz masculina." E aí isso me perturbou muito, 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 ao ponto de eu ir. Eu marquei, na época eu tinha o convênio pela faculdade, e eu marquei. Um médico, um clínico geral para pelo menos pegar a orientação. E aí ele me disse que talvez, se eu começasse a fazer o uso de testosterona, né, e aliado a algumas aulas de fonoaudiologia, fonoaudio. Ai, fazer algumas aulas com a fono, que talvez sim eu pudesse subir alguns tons, de engrossar a minha voz, mas que não era nada garantido. E aí eu peguei e abortei essa decisão, comecei a me acostumar mais, e já começava ali, naquele momento, eu sabia que em algum momento da minha vida eu ia transitar, eu só não sabia quando. E eu ainda até brincava assim com as pessoas mais próximas, com os meus amigos. Eu falava: "Bom, a voz de mulher eu já tenho, agora só falta buscar os outros 80%, né? Os 20% da voz eu já tenho." E era uma situação bem desconfortante a princípio, uma coisa que eu tive que aprender a lidar, porque depois que eu saí da faculdade, lá da universidade, eu fui trabalhar em um provedor de internet, no provedor UOL. Acho que eu já mencionei isso aqui em outros podcasts. E aí, por falar nisso, a minha supervisora do UOL entrou agora, tá me seguindo, tá ouvindo meus podcasts. Beijo para você, Vânia Amorim. Super, super, super fofa, super querida. Diz que ela ficou anos e anos e anos procurando o João no Facebook, ela nunca achou. E um belo dia falaram para ela: "Não, mas o João não é mais João, agora o nome dele é Amanda." E foi assim que ela me achou, gente. E aí, depois que eu saí da universidade, eu fui para o provedor UOL. E lá no UOL, na parte de suporte técnico, a gente atendia o telefone, né? Era uma coisa, era muito engraçado, porque era uma situação que acontecia com muita frequência. Então, você atendia, falava, bem-vindo ao UOL, não sei, alguma coisa mais ou menos assim, não lembro como era, o script inicial, mas era tipo, boa noite, bem-vindo ao universo online. Não lembro mais. Forgive me, me perdoe, mas é que faz muito tempo. E aí eu falava, João de não sei o quê, e falava o nome tudo e tal, e aí as pessoas, oi, tal, então eu tô com um problema, assim, 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 tal, 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 tal. E começava a conversa ia deslanchando, e no meio a pessoa sempre virava e falava, desculpa, menina, como é seu nome mesmo? E aí eu fui percebendo que isso era muito, 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 muito sério. Que assim, que por mais que eu tentasse, né, a minha voz, ela tinha alguma característica mais para o feminino do que para o masculino. Então, gente, respondendo aí a pergunta, né, e o que que eu tomei para minha voz ficar assim, ou o que que eu fiz, qual foi a cirurgia? Não, nunca fiz cirurgia, nunca tomei nada. A minha voz sempre foi um pouco mais puxada para o feminino mesmo. Eu já tive problemas, inclusive, com isso, de ligar no banco, por exemplo, na época quando não existia internet, porque hoje a gente entra na internet, paga um boleto, paga uma conta, faz isso tudo por aplicativo de celular ou enfim, no site da própria internet. Mas em 1802 as coisas não eram assim. Às vezes a gente tinha que ligar no banco e já aconteceu de eu ligar no banco ou na operadora do telefone fixo, do telefone móvel, enfim. E passar todos os documentos do João, falar o nome completo do João, e a menina virar para mim e falar: então, por favor, você pode chamar o João na linha, porque a gente precisa da confirmação dele. E aí eu ficava assim, ai, minha bochecha devia ficar vermelha na hora, porque eu ficava com raiva. Eu falava: mas eu sou o João! E a pessoa: ok. Triste, né? Imagina você brigar para provar que você é aqui, ó, enfim. Mas então respondendo essa pergunta, não, nunca fiz o lixamento lá, a diminuição das cordas vocais para que minha voz ficasse mais feminina. Também nunca fiz aquela cirurgia para remoção do pombo de Adão, aquela bolinha. Gente, infelizmente é só nos homens que são mais magros que a gente consegue perceber aquele caroço no pescoço deles. Eu acho aquilo lindo. Com certeza é uma coisa que eu olho num homem e me chama a atenção, se for tipo aquele caroção assim que parece que ele tá com uma manga entalada na garganta, sabe? É uma coisa que eu acho muito bonita num homem, fora as mãos também, eu gosto muito de mão, mas nunca fiz. Então aqui nessa região, a única cirurgia que eu tenho, que eu acho que eu já até comentei isso em algum podcast passado, foi a remoção das amígdalas, que eu fiz há aproximadamente há uns 10 anos atrás. Eu tinha muito problema com as minhas amígdalas, elas inflamavam assim quase que diariamente. E era só eu tomar um copo com água gelada, pronto, no outro dia eu já estava com a amígdala inflamada. Sorvete, então, era um sonho muito longe para mim. Ou quando eu tomava, eu sabia que eu ia ficar toda fodida de cama no dia seguinte. E aí, na minha infância inteira, sempre foi muito assim. E eu sempre tomei muitas Bezetacil, né? É Bezetacil? Acho que é Bezetacil, o nome daquela injeção que todo mundo tem medo. Mas quando eu era muito pequena, a minha garganta inflamava com muita facilidade e eu tomava muita Bezetacil. Até então, os médicos não tinham esse preconceito, essa coisa, esse conservadorismo que veio agora de uns anos para cá, que eles são muito contra antibióticos, contra antibióticos. Enfim, não sei nem se isso é bom ou se é ruim, mas se fosse dar algum babado, eu já ia ser toda defeituosa, porque o que eu tomei de Bezetacil quando eu era pequena, talvez seja por isso que eu seja louca. Mas, enfim, voltando. E aí chegou um ponto em que se tornou uma situação insuportável, e eu já estava fazendo tratamento com o médico do nariz, otorrino, isso. Eu já estava fazendo um tratamento com otorrino, onde ele tinha descoberto que, além de carne esponjosa, eu tinha um desvio de septo, onde uma das minhas narinas entrava só 5% do ar. Talvez fosse por isso que minha voz fosse tão de patachoca, né? A minha respiração pelo nariz era, até hoje ainda é. Eu fiz a cirurgia e tudo e não melhorou. Mas eu já estava passando o cotorrino, e aí ele pegou e falou: ah, a gente já então aproveita que você já vai estar sobre o efeito de anestesia geral, já vai estar lá apagada, e a gente aproveita e remove suas amígdalas também, já que elas são tão problemáticas. E aí eu sei que foi um pacotão, assim, já desvio de septo, remoção de carne esponjosa e a remoção das amígdalas. Se isso afetou a minha voz, se mudou, se alterou, eu não sei, gente. Eu não tenho áudios gravados de quando eu ainda não era operada, de quando eu não tinha feito essa cirurgia. Mas, enfim, eu não sei se isso afeta. Eu sei que até hoje eu ainda tenho uma diferença de uma narina, do grau de respiração de uma narina para outra. Mas, enfim, isso vai ser um tema para outro podcast, para a gente volta no nariz e fala um pouco do nariz. Agora eu queria focar mais em todas as bolas que eu estou removendo e as que as pessoas pensam que eu removi e eu não removi, que é essa da garganta, o pombo de Adão. Então, eu nunca removi o pombo de Adão, sempre nasci assim, e é exatamente por eu não ter o pombo de Adão que eu sempre achei homens que têm isso muito, muito forte, muito acentuado, muito bonito. Eu acho uma característica masculina, dentre as várias que eu gosto, mas o pombo de Adão é uma das que também me chama muita atenção. E aí eu contei um pouquinho sobre, enfim, situações que eu já passei, que eram por causa da voz. Então, nunca fiz nada, nenhum procedimento cirúrgico ou estético, ou sei lá como fala, para que mudasse a minha voz. Infelizmente ou felizmente, a minha voz é assim, e ela é mais feminina mesmo, mesmo eu não considerando, mas enfim, pelo menos é o que as pessoas falam. Então, se o Brasil fala, né, quem sou eu para discordar? E aí, é tudo natural aqui. Vamos falar de outras cirurgias para remover bolinhas? Não, ainda não. Vamos falar de coisas eróticas, já que vocês gostam tanto. Recentemente eu vim para uma cidade, no interior de São Paulo. E, como eu já disse isso em outros podcasts, é uma cidade que, em um primeiro momento, eu amei, né? Eu amo muito, gosto muito daqui, mas em alguns aspectos ela me assustou, porque eu tinha vários preconceitos, principalmente com qual tipo de homem que eu ia me esbarrar, que eu ia lidar aqui, né, no interior. E quando eu cheguei, eu vi que, opa, nem tudo é como você pensa, né? A gente às vezes tem uma ideia errada sobre as pessoas, sobre os lugares, sobre as situações da vida. E desde que eu cheguei aqui, gente, é uma coisa muito impressionante. Porque todos os rapazes aqui, eles ou já tiveram, ou já ficaram, ou já conheceram, ou têm uma amiga, ou estudou com uma trans. Então, isso talvez mostre que, assim, a cada dia mais a gente está mais presente em todos os lugares e enfim, a trans realmente está saindo só daquele ponto da esquina, do escuro, da noite, da prostituição, e ela está ocupando, né, lugar na vida das pessoas. Tem trans cabeleireira, tem trans manicure, tem trans. Em todos os lugares onde você vai, hoje tem uma trans, e tem alguém que conhece uma trans, ou tem alguém que já namorou com uma trans, ou já ficou com uma trans. E isso foi uma das primeiras coisas que me surpreendeu, assim, muito positivamente, pelo menos aqui no interior, porque eu achei que quando eu chegasse aqui, aqueles bofes, caipira com chapéu e andando de cavalo. Ai, como eu sou ridícula, gente. Não é para tanto, tá? As pessoas aqui não andam de chapéu e cavalo, mas eu já vi passar um cavalo, um bofe muito bonito, por sinal, de cavalo e de chapéu e cavalo na rua em cima de um cavalo, mas não é 100% assim. Mas voltando, então eu tinha aquela coisa de, ai, vai ser muito mais difícil. É muito mais complicado uma travesti da terceira idade, né? Que eu já sou quase uma vozinha, gente. Eu sou muito velhinha. Eu não sei se vocês sabem, mas segundo um dado oficial do ANTRA, que é a Agência Nacional das Travestis e Transsexuais do Brasil, a expectativa de vida de uma travesti é até os 35 anos. Então, assim, eu já tô no lucro, já passei disso, ainda não fui morta, ninguém me matou com um tiro, uma paulada. Então, eu tô aqui, ó, vitoriosa. E espero que eu possa viver pelo menos mais uns, não sei quantos anos eu quero viver, mas eu ainda quero viver mais um pouquinho. E aí, vamos cair então na putaria, já que vocês gostam tanto de putaria. Ontem eu tava tendo uma DR com um amigo meu, e a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre sexo, sobre pessoas que passam e marcam a nossa vida. E uma coisa muito, 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 muito boba, assim, eu não sei, é uma coisa. Uma confissão de adolescente, aquela bem doida, né? Que eu vou fazer aqui, mas eu não sei se vocês em algum momento da vida de vocês já passaram por isso, mas hoje em dia eu sou assim consumida pelo arrependimento todos os dias. É justamente por eu ter perdido uma pessoa porque eu não transava com ele. Então a gente. Para quem me acompanha sabe que a gente fala que o hormônio é uma coisa que oscila muito. Então tem vezes que você fica com vontade de fazer duas, três, quatro, cinco vezes por dia. E às vezes você fica com vontade de fazer uma vez a cada 5 anos, né? O hormônio, infelizmente, dá essa desregulada sexual muito forte no nosso organismo. Ainda mais eu que sou muito viciada em hormônio e faço o uso de todos os tipos de hormônio, o gel, o adesivo, o injetável, o comprimido, e enfim, a gente vai se drogando aqui horrores para ver no que vai dar no final da novela. Mas enfim, gente, e aí se o arrependimento matasse, eu teria morrido, porque. Eu já conheci uma pessoa muito, 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 muito legal. E aí o meu amigo falou assim: será que você não perdeu ele por causa do ego? É, pode ser, pode ser. Quando eu paro, a quarentena faz a gente ficar pensando em pessoas do passado, né? Pode ser que eu tenha perdido por causa de ego, mas eu acho que era muito mais por insegurança. Muito mais insegurança, muito mais falta de maturidade mesmo, né? Porque a gente tinha um relacionamento tão legal, a gente se gostava tanto e a gente se respeitava tanto, mas eu achava que se porventura um dia. Eu não sei, eu queria que vocês que estão ouvindo aqui meu podcast me contassem se vocês já passaram por alguma situação assim parecida com essa ou algo próximo a isso, se já ouviram uma história parecida de alguma amiga, de algum parente, de uma prima, de um vizinho, de um coleguinha. Mas assim, ao mesmo tempo que eu gostava muito, muito, muito desse rapaz, eu tinha medo de transar com ele e ele perdeu o interesse em mim. Então, eu não sei o porquê, né? Na minha cabeça de Alice, que eu sempre fui muito Alice, enfim, eu achei que o sexo era o limite do relacionamento. Então, se a gente transasse, ia acabar. Ia acabar o supposed to be namoro, aquilo nem era um namoro, gente. Enfim. Mas é porque tinha muito carinho, tinha muito respeito, tinha muito comprometimento de uma parte com a outra. E aí eu peguei, não sei, acho que foi uma fase da minha vida que eu passei bem estranha, bem, enfim. Que durou por um bom tempo, inclusive eu tive nessa mesma época, assim que eu comecei a lembrar ontem com ela, nessa mesma época eu tive vários namorados em que eu não transei com nenhum. Então ela queria que os bofes saísse com ela, levasse ela no McDonald's para comer, que fizesse trabalhos e ajudasse ela nas coisas, mas o bom mesmo que todo bofe gosta, ela não queria fazer. Não sei por que, estranho, né? E, gente, assim, só para deixar bem claro aqui, não tô falando isso porque eu quero me passar distante. Nossa, ela é uma virgem, ela é uma santa, ela nunca transa no primeiro encontro. Não, isso foi uma fase da minha vida que eu já passei, graças a Deus. Hoje em dia eu saio com um cara e se eu tiver a fim de transar no primeiro encontro, eu transo mesmo. E se vai ter um segundo, um terceiro, eu não tô nem aí, eu não penso nisso. Não é uma coisa que me abala mais. Mas por muito tempo, ou por muitas pessoas, por algumas pessoas que passaram na minha vida, isso era uma barreira. Porque eu tinha pouco tempo de transição, eu tinha pouco tempo, vivenciando a vida de uma supposed to be mulher, de uma mulher trans, uma travesti. E eu não sei por quê, talvez a Disney implantou isso na minha cabeça, talvez a sociedade machista implantou isso na minha cabeça, talvez algum conto de fadas, sei lá. O que que aconteceu? Mas eu achava que assim, ah, não, para que a pessoa goste de mim, a gente não pode ser uma pessoa fácil, a gente não pode transar no primeiro encontro nunca. E aí a Alice. Ai, meu Deus, como eu era Alice. Ficava fazendo essa linha de ficar enrolando os bofes, de ficar postergando, sabe? E tirando a oportunidade dessas coisas gostosas que a gente adora fazer rolar, ou enfim, né? Inventando dor de cabeça e virando pro lado, aquela coisa. E hoje em dia eu vejo que isso foi uma grande bobeira. Uma encarnação boba. Porque depois disso eu já conheci pessoas que saíram e transaram no primeiro encontro e que tudo bem. sabe? Não teve a perda do respeito, ou a perda da confiança, ou a perda da credibilidade, porque você transou no primeiro encontro. Essa aí o transou, foi bom, então vamos transar mais. E aí é que vai aumentando a frequência e às vezes o número de encontros e tal. Então, eu não sei por quê, mas em algum momento da minha vida, isso foi um bloqueio. Então, eu tive sim, uma pessoa, um cara muito bonito, por sinal, um corpo assim, zero defeitos. Né? Inclusive, quando eu mostro foto para as pessoas, ninguém, gente, não é exagerando, não, mas ninguém acredita que fala, não, você não dormia na mesma cama que esse cara e não fazia nada com ele. Dormia na mesma cama, não fazia nada com ele. Oh, meu Deus, e não foi só um, foram dois. Mas não sei por que essa coisa, né? Enfim, como eu disse, isso foi uma fase, graças a Deus eu superei, ou não, ou não, né? A gente nunca sabe se a gente realmente está 100% curada desses fantasmas do passado. Mas, assim. Já tive, sim, um namorado, uma pessoa muito querida, muito fofa. Fora que ele é muito bonito, ele tem uma beleza assim que é fora do normal. Tipo, é um cara muito lindo, tem um muito corpo, ele tem muitas áreas assim do corpo dele são muito avantajadas. Ai, que podre falar isso. Sabe quando a pessoa, enfim, né, tira uma foto assim com uma calça mais apertada, que parece que tem, sei lá, uns dois, três par de meia ali. É mais ou menos isso. As fotos no Instagram dele são mais ou menos nesse tipo. Saiu até essa semana o Zé Metro lá e Cristiano, ele na praia de sunga e aquele volumão dele chamando atenção. É um naipe mais ou menos Zé Metro, assim, né? Zé Metro e Cristiano, esse bofe que eu ficava. E, por incrível que pareça, gente, já transei com pessoas em que eu não lembro nem o nome. Que foi só um encontro sexual e depois disso não houve mais nem troca de mensagem, nem nada. Mas eu também já fiquei com pessoas em que não houve sexo e que duraram bastante tempo até para um relacionamento onde você não tem sexo, né? Eu não sei se eu suportaria. Hoje em dia, talvez não mais. Ou não sei, enfim, são N situações, mas, meu, um cara, imagina, um cara que faz academia, que toma testosterona, assim, que tem um corpo muito grande, muito, muito bombado, aquela barriga dele, assim, que dá para você desenhar, assim, os quadradinhos, parece que ele colocou uma grade, assim. Então, a pessoa acorda e respira e vive em cima de testosterona. E como todo mundo sabe, o testosterona é o principal responsável pelo libido sexual dos homens. E o cara ir todo final de semana para casa da bonita e ela ficar fazendo cu doce, olha, eu não sei se eu batia nela. Ou se eu jogava ela de lado do terceiro andar. Enfim. Acho que. Era um os totalmente opostos, né? Por isso que fala, ah, os opostos se atraem. Em algum momento da minha vida eu preciso concordar com isso, porque ele era o 100% testosterona, a pessoa que acorda e respira e dorme pensando em sexo. E aí eu tava fazendo 100 miligramas de acetato de ciproterona na época que a gente se conheceu e que a gente ficou e a gente até trabalhou juntos, eu e esse menino. E sem de acetato de ciproterona, para quem não sabe, assim, é a dosagem máxima, é você fazer a overdose, né? O normal, uma pessoa normal da cabeça, principalmente, toma 50 miligramas por dia, e eu naquela época estava fazendo 100. Então, imagina, eu tava no Polo Norte e o meu libido sexual tava lá no Polo Sul. Eram os dois extremos, assim. E aí, bem nesse momento, né, chave da vida, bem nesse momento. E aí, bem nesse momento. Oposto, né? Isso é o oposto. Tipo, é como se a gente misturasse, sei lá, o sorvete gelado com a calda de chocolate quente. Eu não sei, eram muitos opostos, gente. Porque tinha tudo, tudo. Tinha tudo o que se tem em um relacionamento normal. Então, como eu disse para vocês. A gente pegou uma intimidade tão grande que a gente começou a trabalhar juntos, eu e esse rapaz. E, enfim, tinha tudo para ser um relacionamento, só não tinha o sexo. E aí, se hoje em dia eu olho para trás e eu quero me esfaquear inteira por causa disso, quero muito, né? Ainda mais que eu vejo que a cada dia que passa, o cara tá mais e mais e mais gostoso. Enfim, mas ficou a lição, né? Às vezes a felicidade bate na sua porta. Mas aí você tá tão drogada, você tá tão hormonizada que você não consegue entender que talvez aquela pessoa fosse, enfim, ou não, né? Ou talvez não fosse, enfim, a gente nunca sabe. Eu sei que hoje em dia ele não namora mais com trans, ele passou dessa fase trans, porque ele era muito addicted, ele era muito viciado. Em ficar com trans e ele falou que isso fazia mal para ele, porque eu até comentei isso num podcast que eu falei com o Jacques HT, dessa coisa de tipo o que é o normal, né? E quando que você passa a ser uma aberração, ou quando você passa a ser uma coisa anormal. E aí eu lembrei muito desse fato, dessa pessoa em si que passou na minha vida, porque eu lembro que quando a gente sentou para conversar pela última vez, ele falou para mim que assim, que era uma coisa que ele não tinha mais o controle, que ele precisava urgentemente parar de fazer, que era sair com trans, porque ele pegava quase, saiu com uma, saiu com duas, saiu com três, e aí aquilo virou um vício que ele quase que diariamente procurava uma trans. Até antes de me conhecer. Então, assim, tipo, ele tinha poucos meses morando em São Paulo, eu já conhecia metade da população trans de São Paulo. Metade da população trans de São Paulo. E aí, acho que para finalizar com chave de ouro, né? Enfim, se ele sai com trans hoje em dia ou não, eu já não sei mais, né? Infelizmente, a gente não conversa mais como amigos, né? Apesar de, assim, tanto o meu quanto o dele, os in nossos Instagrams são desbloqueados. Então, eu entro às vezes para dar uma conferidinha, para saber se tá tudo gostoso ainda do jeito que eu deixei. E, enfim, eu acho que depois de mim, eu não sei se ele parou realmente ou não, mas foi o que ele me disse quando a gente sentou para conversar e colocar um ponto no nosso relacionamento sem sexo, que aconteceu lá por algum tempo. E aí ele falou, não, antes de você, eu sei lá, era de segunda a segunda, eu quase que todos os dias ia atrás de uma trans e queria sempre uma diferente. Então um dia era uma loira, o outro dia era uma morena, o outro dia era uma com um peito grande, o outro dia era com a bunda grande, o outro dia era uma alta, o outro dia era uma baixa. Então ele queria experimentar toda a diversidade da sigla T. E aí, não sei por quê, coincidência do destino, né? Ele foi e caiu na mão daqui, não fazia nada. Rodou o Brasil inteiro. Gente, é uma coisa muito cômica isso, né? Mas é, foi verdade, é verídico. Rodou o Brasil inteiro e depois, pra finalizar, ou não, também não sei, não posso garantir que ele não tá saindo com trans, gente. Pelo menos eu tô te dizendo que, assim, o que ele me disse quando a gente terminou, quando a gente cortou os vínculos e os laços, que ele ia parar de sair com trans, porque era uma coisa que já estava ficando um pouco que doentio, assim, um vício para ele. Ele queria todo dia uma nova, uma diferente, uma loira, uma roxa. Ele queria experimentar todas. Então, aí depois dele teve um outro também, mas o outro foi muito rápido, assim, não chegou a ser namoro, não chegou a ser nada. Mas eu ainda tava nessa dark fase, nessa dark phase, nessa coisa dessa encarnação imbecil, gente. Não é um sexo que qualifica ou elimina. Mas é que eu era muito insegura, porque eu tinha muito, muito pouco tempo vivenciando a vida como uma trans, né? E até então, até antes, quando eu tinha testosterona no meu corpo, isso nunca foi um problema para mim. Então, se eu tivesse com vontade e passasse na rua e falasse oi, oi. Vamos transar? Vamos! Então, depois que o nível de testosterona baixou muito, acho que isso pesou muito na minha cabeça. E aí eu ficava com um medo, um receio de, ai, se eu der pra ele ou se a gente transar, não necessariamente precisa dar, né? Existem outras coisas que podem ser. Existem outras coisas que podem ser feitas no sexo, mas eu não sei. Eu tive uma fase em que eu fiquei encanada, que eu achava que, assim, ai, para ele me enxergar como uma mulher, eu tenho que ser difícil de ser seduzida, eu tenho que ser uma pessoa de difícil a sexo sexual, sei lá se existe isso. Como que pode ser classificada essa pira, essa loucura da bicha? E eu fiquei muito tempo, eu conheci pessoas maravilhosas e que não tinha e que não tinha sexo. Então, e o engraçado, gente, já que a gente vai fazer um conteúdo bem pornô, assim, bem explícito, bem atriz pornô. Eu vou fazer uns comentários bem baixos aqui. Então, assim, né? Se você for menor de 18, é bom nem acessar isso aqui, porque tá bem pesado esse. Por incrível que pareça, nessa fase em que eu tava com essas piras, essas noias, essas loucuras de assim, ai não, eu não posso transar no primeiro encontro. Ai, eu tenho que ser uma pessoa difícil sexualmente. E enfim, que eu tinha essas patifarias na minha cabeça, foi a fase em que apareceram os homens mais dotados que eu já conheci. Os mais dotados. Esse menino que trabalhou comigo, as pessoas entram no Instagram dele quando eu falo assim, ah, então, eu já tive um trelelê com fulano, tal, tal, tal. Dá uma olhadinha no Instagram dele. As pessoas entram no Instagram dele e falam, ele usa meia dentro da... Ele usa meia dentro da calça. Não, tem alguma coisa? Ele põe uma carteira, Como era? Tinha no Pânico um cara que ia na praia? Acho que era o Homem Berinjela. Sabe, naipe Homem Berinjela? Ai, gente, que podre isso. É mais ou menos assim. Naquela fase em que eu tava muito assexuada, que eu não queria, não sei nem se é essa palavra, sexuada é a pessoa que não faz sexo, deve ser isso. Mas bem naquela fase que eu tava muito assexuada, tomando muito hormônio, foi a fase em que eu conheci, tipo, os caras com maior pinto que eu já conheci na minha vida. Tem esse que é daquele estado do Brasil que a gente adora. Tem o outro, que é o daqui. E tem um que agora, gente, quarentena, as pessoas têm essa tendência, né, de quarentena, isolados, reflexão, e aí elas irem começarem a ficar buscando pessoas do passado. Teve um outro que eu conheci também, nessa mesma fase. Que também parece que tem um prédio assim dentro da calça. Que eu descobri que ele tá morando aqui em Bragança Paulista, que é uma cidade aqui um pouquinho para trás de mim, mas tá mais ou menos perto, né? Dá para arriscar e fazer uma visitinha de vez em quando, que a pessoa, ai, tomara que ninguém ouça isso. Mas esse menino me procurou no Facebook. Eu já não uso mais Facebook, tem muito tempo. Me mandou uma mensagem. E aí, esses dias eu fui responder uma outra coisa. Fui ver uma outra coisa no Facebook que não tinha nada a ver. E aí, tava lá na solicitação de mensagem. Ele tinha escrito para mim em abril desse ano. Em abril desse ano. Me procurou e me achou no Facebook. E aí a gente começou a conversar e enfim. E ele falou, perguntou se eu já tinha passado aquela fase de muito hormonizada, porque eu jogava a culpa tudo no hormônio, então não era um problema meu, um problema que eu precisava tratar dentro de mim e aceitar, né? Que não é porque você deu no primeiro encontro que você é uma vadia e o cara nunca mais vai querer te ver. Então, não era um problema meu, eu jogava a culpa no hormônio. Ah, não, é porque eu tô muito hormonizada, então não vai rolar. E aí, depois que eu fui perceber que não, eu preciso trabalhar isso dentro de mim e achar uma resposta. Pera, não é porque eu vou dar pro cara, ou trepar com o cara, ou transar com o cara na primeira noite que eu sou uma vadia. Ou se for também, e aí? O que que muda, né? Tem bofe que gosta de namorar com vadia. Que eles gostam das atrizes pornô. Enfim. Então foi uma espécie de preconceito, uma espécie de barreira, uma espécie de bloqueio que eu tive que superar e que eu aprendi a superar, ainda bem, né? Porque já pensou se eu ficasse até agora com essa coisa de, ai, faz, sei lá, 5 anos, 7 anos que eu não transo? Tá quase batendo isso, mas, né? 7 anos sem sentar numa piroca. Mas eu tive que aprender a lidar com isso, com esse medo, com essa insegurança, com esse machismo, com essa, porque eu acho que isso é um machismo, é uma coisa da cultura brasileira. Ai, mulher que dá no primeiro encontro é vadia. Ai, você quer me chamar de vadia? Então me chama, mas pelo menos me coma e que seja gostoso e que me faça gozar. E aí depois, se você quiser falar que eu sou vadia, aí você pode falar que eu sou vadia, mas pelo menos a gente gozou gostoso, né? Então eu tive uma fase assim, em que eu precisei trabalhar pontos dentro de mim. E é como eu disse, não que hoje em dia, ai, pronto, agora ela se acha a Barbie. Não. Eu ainda tenho vários pontos que eu preciso trabalhar dentro de mim, que eu sei. Mas eu queria tocar um pouco nessa coisa erótica, nessa coisa sexual, nesses tabus, nessas barreiras que a gente precisa quebrar para se sentir bem, para se sentir gostosa. Porque eu, por muito tempo, eu não me senti gostosa. Eu, por muito tempo, eu não me sentia uma mulher atrativa, né? Eu não sei porque a gente tem mania de olhar sempre para, ai, quem é a referência da... A gente sempre quer se espelhar em alguém que é alguém que a gente se considera ou que tem um corpo muito bonito, ou um cabelo muito bonito, ou uma voz muito bonita, ou um jeito de falar muito bonito, ou uma inteligência muito seduzinte. Ai, meu Deus, muito sedutora, porque a inteligência também seduz. E aí a gente sempre quer se espelhar em alguém muito alguma coisa, e a gente acaba gerando essas inseguranças na gente. Mas, graças a Deus, depois de algum tempo, eu não sei especificar exatamente quanto tempo eu fiquei nessa encarnação de, ah, eu não posso dar no primeiro dia, eu não posso dar no primeiro encontro, ou a gente não pode transar na primeira vez, porque senão eu sou uma vadia. E eu não sei especificar mais ou menos quanto tempo demorou essa fase na minha vida, mas eu sei que foi bastante. E ó, óbvio que, assim, com oscilações. Então, quando acabava o hormônio dela e o testosterona subia, subia, era uma coisa totalmente, ah, eu preciso tirar o atraso de vários meses. Mas hoje em dia, graças a Deus, eu sou bem resolvida com isso. Então, não acho que eu vou ser menos vadia ou mais vadia se eu transar com uma pessoa no primeiro encontro. O primeiro encontro não me define o quão vadia eu sou, porque eu posso ser muito vadia ou pouco vadia. Isso vai depender de outros fatores, né? Então eu queria só, sei lá, fazer essa reflexão mais tendenciosa para a zona erótica, porque é o que vocês gostam de ouvir, putaria. E eu adoro também falar putaria. Enfim, gente, eu acho que o podcast já ficou bem grande, já deu para saber que, né, em algum momento eu tive bloqueios e graças a Deus eu superei eles. Então, hoje em dia eu não tenho mais problema com isso, gente. Da mesma forma que eu já falei em vários podcasts, homem muito rodado no mundo trans para mim não é um problema. Nunca foi, pelo contrário, eu prefiro, né, que é a realidade que eu tô vivenciando agora. Todos os caras que eu conheço, ou todos os caras que eu saio, eles são assim, ai, já namorou, já viveu junto, já casou, já morou, já viajou, já tem uma prima, ou estudou com uma trans. Então aqui... A transexualidade está muito mais naturalizada do que qualquer outra coisa. E eu espero que tenha ficado aí um ponto de reflexão pra gente. É bem legal a gente refletir bastante sobre tudo, a gente tentar evoluir a cada dia que passa, né? Que é para isso que a gente tá aqui, pra evolução. E aí, assim, eu não sei se você me ouve, tá, gato? Você que nunca me comeu, que ficou comigo um tempo e nunca me comeu. Não sei se você me ouve, porque eu não tenho como ver se você tá me ouvindo ou não. Mas se você quiser, a gente pode fazer um flashback aí e dar uma second chance, porque olha, pelo que eu tenho visto no seu Instagram, você tá bem pãozudo, bem pão de queijo, que poderia dizer, tá bem representado ali a imagem da pessoa, viu? Não sei se você me ouve, mas se você estiver ouvindo, meu, o Instagram é o mesmo, tá? Ou tem várias oscilações também, mas me manda uma DM, gato. Vamos tirar o atraso. Um beijo para todos vocês. Se gostaram do meu podcast, compartilha, se inscreve no meu canal, mostra para suas amiguinhas e, enfim, vamos chacoalhar o Brasil. Beijo, beijo, beijo.